Aproveita os lançamentos e ainda ganha brindes na hora. Mas corre, que é só essa semana. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calce.
Temática do dia.
onze horas com 10 minutos e 15 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quarta-feira, 11 de maio. Estamos entrando na nossa última hora de programa e essa última hora a gente sempre acaba trazendo um assunto mais abrangente aí para que os nossos ouvintes fiquem bem informados. E a gente fica muito contente quando consegue organizar e articular uma pauta principalmente voltada à área da saúde para orientar a nossa comunidade, que esse é o nosso objetivo. E o assunto de hoje ele é importantíssimo. Nós vamos falar sobre doenças cardíacas, uma realidade cada vez mais presente em nosso dia a dia e que os infartos, por exemplo, têm feito vítimas de todas as idades na nossa região. Jovens de meia idade, pessoas mais idosas, com frequência estão infartando e perdendo a vida. Por isso, o nosso contato hoje é com o médico cardiologista, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, Dr. Rogério Tumeleiro. É um prazer muito grande conversar contigo, doutor Rogério. Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite, o prazer é meu.
Nós agradecemos aí a sua disponibilidade, porque a gente sabe que a agenda de um médico, ela é sempre concorrida. Doutor Rogério, o assunto hoje, então, são as doenças cardíacas. Quais são os tipos de doenças cardíacas que nós podemos citar, doutor Rogério?
Na verdade, numa breve introdução, a importância do assunto que vocês trouxeram em pauta é muito importante pelo fato de que as doenças cardíacas, né, elas atingem uma população muito grande no mundo. Para tu teres uma ideia, 500 milhões de pessoas no mundo sofrem das doenças e só no Brasil 14 milhões de pessoas são acometidas por essas doenças do coração. Né? Isso é tão importante que nós nos preocupamos e durante a pandemia começamos a entender os números de óbitos diários, né, de tudo que acontece, especificamente relacionado à pandemia, à Covid, mas para termos uma ideia, né, no Brasil, 300 mil pessoas morrem todos os anos devido a um infarto. Então veja a importância, né, dessa doença, das doenças cardiovasculares e quando nós focamos principalmente sobre o infarto. Os tipos de doenças do coração são vários, né? Nós temos assim, essas que estão relacionadas ao entupimento das artérias, que então vem como consequência mais conhecida e o principal, o infarto. Né? Nós temos os problemas relacionados à hipertensão arterial, né? A famosa pressão alta, que isso também atinge uma população, uma porcentagem muito grande da população, em torno dos 60 anos, mais ou menos 60% da população é acometida com alterações dos níveis de pressão, né? E no caso, tanto homens quanto mulheres, em torno de 65%, tanto os homens quanto as mulheres, com uma pequena diferença, são acometidos, e isso com consequências muito graves, né, no decorrer da vida, principalmente afetando a parte renal, a parte do cérebro com os derrames, a parte toda circulatória. Então, tudo isso está relacionado e no decorrer das décadas, por isso que nós temos os eventos principais do coração na quarta para a quinta década em diante, que é o tempo que essas doenças vão se estabelecendo quando nós não fizemos o controle em uso de medicação e os cuidados, como depois a gente vai comentar, dieta e atividade física, a gente faz com que isso se estabeleça e consiga, então, com o decorrer do tempo, causar todas essas alterações futuras. Né? Além disso, nós temos também as doenças próprias das válvulas do coração, que com o passar, nós podemos nascer com algum problema, ou no decorrer dos anos, elas vão, alguma delas, ou mais que uma, ou uma especificamente, elas vão degenerando. E aí também levam a problemas do coração, com necessidades de resolver pelos eventos que vêm, como cansaço, falta de ar, relacionados a isso. Né? E a outra parte que é, aí deve ser ainda diagnosticada. Hoje nós conseguimos fazer os diagnósticos ainda intraútero, são as doenças congênitas, né? Com a evolução dos exames, né, do acesso da população, principalmente aos exames de pré-natal, a gente consegue, já nos primeiros, depois de algumas semanas de formação da criança, a gente consegue identificar alterações mais importantes, que são as doenças congênitas. Isso é muito importante para elaborar todo um plano de atendimento e tratamento que pode ser resolvido no decorrer da vida.
Sem dúvida.
Então, em termos gerais, né, as doenças cardiovasculares, ela engloba um número muito grande de pessoas, né? Veja só, então, 14 milhões no Brasil é um número extremamente elevado, né? A gente não identifica porque parece que são algumas pessoas não tão próximas, mas se nós começarmos a pensar, todos que nós conhecemos sempre tem no grupo de conhecidos alguém que tem algum problema que precisa ser tratado. Então, isso tem uma importância do ponto de vista social, né, do ponto de vista das ações que isso acontece e os prejuízos à sociedade, à família, à sociedade, e do ponto de vista econômico também. Porque quando a pessoa é atingida e fica debilitada a ponto de ser afastada do trabalho, há uma sequência de eventos do ponto de vista social que acabam tendo uma interferência, né? A pessoa muitas vezes perde o trabalho, não consegue mais retornar às suas atividades, os demais dependentes também sofrem com isso, toda a estrutura social sofre com essas doenças quando elas não são tratadas adequadamente.
Esses problemas cardíacos, essas doenças, como é que elas se manifestam? Que sintomas elas apresentam e que a pessoa tem que ligar o sinal de alerta a partir desses sintomas, doutor Rogério?
Sim, isso é bem importante. Na verdade, nós precisamos sempre ficar atentos, principalmente quando nós, que é o evento mais importante em relação aos problemas de infarto, ou pelo menos de angina, com o primeiro aviso de que possa estar ocorrendo alguma coisa importante, é sempre que nós tivermos dor no peito, as pessoas ficam muito preocupadas se apenas doer o braço esquerdo. Na verdade, não. O nosso coração muitas vezes nos avisa com dores em todo o nosso peito. Pode ser do lado esquerdo, do lado direito, muitas vezes nas costas, né, na região do pescoço, isso pode acontecer, uma dificuldade para respirar subitamente, a pessoa estava bem e de repente começa a ter dificuldade para respirar, né, perceber o coração disparar, que nós chamamos de palpitação, que pode ser alguma arritmia, né, a pessoa também pode começar a apresentar suor frio, né, ficar suando assim de um jeito muito desconfortável, associado a alguma dor. Sempre é necessário ter uma opinião de um médico, pode ir ao posto de saúde, a uma emergência, mas isso faz toda a diferença, o tempo, né? O tempo que quando uma pessoa tem um infarto, até ela ser atendida, para ser resolvido, isso pode resultar em sequelas muito importantes ao coração. Então, por isso dá necessidade de quando as pessoas sentirem, tiverem alguns sintomas desse, assim, procurem imediatamente um atendimento. Então, principalmente, alguma dor, algum peso, algum aperto no peito, não necessariamente precisa ser do lado esquerdo, é o mais comum, mas muita gente infarta assim e, na verdade, não tinha dor do lado esquerdo. Tinha na boca do estômago, né? Tinha no braço direito, nas costas, e ela tem também a mesma importância. Associado ao suor, à náusea, vômitos, a falta de ar, tudo isso são sintomas de alerta e que precisam ser avaliados.
Doutor Rogério, os índices de doenças cardíacas acometem mais homens ou mulheres?
Isso é uma pergunta interessante. As mulheres têm uma proteção até a chegada da menopausa pelos hormônios femininos. Então, até os 40, próximo dos 50, as mulheres, a não ser aquele grupo que tem alguma doença específica, diabetes, né, história importante na família, a história familiar é muito importante para a parte das doenças do coração. As pessoas que não têm isso, as mulheres que não têm isso, elas começam a ter esses eventos e correr o risco igual ao homem quando elas saem da menopausa. Aí, quando, a partir daí, elas começam a igualar os homens. É, e aí tem a mesma proporção. E as mulheres têm uma característica que existem estudos e uma série de preocupações, assim, que em determinado momento, quando começa a se manifestar nas mulheres a doença relacionada às artérias entupidas, que a gente chama assim, que é a cardiopatia isquêmica, que é essa que entope as artérias e os infartos, ela é mais grave do que o homem, né? Tem algumas relações do ponto de vista própria, hormonal, do tamanho do coração, tem uma série de detalhes já conhecidos que fazem com que a mulher possa ter a manifestação com maior gravidade. É, então, agora, por exemplo, que nós chegamos no inverno, né, que começam a ter essas mudanças de temperatura, a gente sabe que isso é um fator de risco, ele aumenta nesse momento a chance de nós termos um evento do coração, justamente porque variações na temperatura de 10 graus ou mais começam a aumentar muito a chance, chegam a aumentar em até 9 vezes o risco de infarto. E voltando na tua pergunta sobre as mulheres, elas também têm uma maior probabilidade pela ação da alteração de temperatura, né? Ela tem um risco maior de arritmia, as mulheres, a pressão se altera um pouco mais do que os homens, então elas têm essas alterações relacionadas a essas mudanças, principalmente quando as mudanças são bruscas, né? A temperatura, a pessoa, de um dia para o outro, muitas vezes nós temos aqui mudança de 10, 15 graus em menos de 24 horas. Isso precisa sempre, quem já tem algum evento, quem já tem doença conhecida, sempre ficar atento a qualquer manifestação daquelas ali de aparecer a dor no peito, peso no peito, suor, náusea, e aí então procurar pelo menos uma avaliação inicial. Além disso, a gente sabe também, Gilmar, que no inverno, a manifestação, né, das viroses, né, da gripe, ela é muito intensa. E já existe comprovação da relação desses vírus, quando eles são muito intensos, assim, de descompensarem alguns entupimentos menores que tem no coração e se associarem a um evento maior do infarto. Então, também isso a gente tem que estar atento. Por isso, as pessoas precisam fazer as vacinas da gripe, né, principalmente os pacientes cardiopatas que já têm doença conhecida ou que têm algum fator importante, precisa fazer, justamente para que a gente tente inibir o máximo esses eventos.
A gente tem percebido, doutor Rogério, não sei se é uma constatação que cientificamente esteja comprovada ou que esteja em estudos ou não, depois desse processo do evento da Covid-19, muitas pessoas com problemas, que não tinham problemas ou que já tinham, com idades, tanto jovens quanto de meia-idade, quanto mais idosas, tendo problema cardíaco. O problema cardíaco pode estar vinculado à pessoa que teve Covid e a Covid pode agravar a situação de quem é cardíaco, doutor Rogério?
Sim, isso é importante. A cada dia nós estamos recebendo mais estudos que foram começar, porque ninguém, como nós não conhecíamos essa manifestação desse formato e com tantas pessoas sendo atingidas, sim, se demonstrou que nós temos relação direta com os eventos da Covid aos pacientes que estavam estáveis e desenvolvem, né, um evento agudo relacionado ao infarto, principalmente os trombos, porque esse vírus da Covid, o SARS-CoV-2, ele é um vírus que, nas alterações, ele provoca alterações na coagulação. E no momento que ele altera a coagulação, nos pacientes que já têm placas, né, entupimentos no coração, ou pequenos, ou moderados, ou até graves, que estavam estáveis, elas descompensam subitamente. Então, sim, e justifica porque jovens tiveram eventos. A gente sabe que pessoas que estavam muito bem, não tinham sintomas e tiveram Covid, imediatamente iniciam a ter os sintomas e os eventos. Para você ter uma ideia, é quando os pacientes com doenças cardiovasculares, quando ele está associado com o Covid, ele aumenta na verdade, tem uma taxa de mortalidade de 10,5%. Isso é muito importante. 10% de mortalidade é um índice extremamente alto, são índices assim, acima do habitual, do normal, das coisas, das doenças, de tudo que é feito dentro da medicina. Quando você faz um tratamento, jamais existem esse risco de mortalidade, né? Então, veja só como essa associação com o vírus é importante. E o mecanismo principal que está por trás disso são essas alterações inflamatórias que acontecem, né? Eles inflamam, veja como você já, né, muito comum nós termos ouvido os colegas, as pessoas que tiveram COVID, tiveram alterações no fígado, no pâncreas, né, as do pulmão mais conhecidas, mas em múltiplos órgãos. O que, que significa isso? Significa que o processo inflamatório que envolveu tudo isso envolve muito o coração. E o coração não é só o problema dos entupimentos e os infartos. O coração, desde o início, nós já detectamos, e isso ficou comprovado, que ele ocorre uma inflamação de todo o músculo do coração, né? Então, fazendo as famosas miocardiopatias, que são os corações dilatados e enfraquecidos, porque as células do coração são agredidas também. Isso, sim, é um problema muito grave, porque se não for possível reverter, a pessoa daí para frente fica com a vida completamente limitada. Então, tem uma relação, sim, direta e importante. Por isso, da precaução de sempre os pacientes com doença cardiovascular, com doenças do coração, que se protejam, né, que evitem, né, os contatos, sempre que, agora, felizmente, bem mais controlado, mas sempre que possível precisa estar atento.
Sem dúvida. Doutor Rogério, a partir do momento que uma pessoa é diagnosticada com um problema cardíaco, como é que funciona o tratamento e o acompanhamento médico dessa pessoa para o restante da sua vida, podemos assim dizer?
Sim, na verdade, quando se detectam, por exemplo, existem dois grupos, né? Podemos separar assim, né? Os grupos que estão relacionados com o infarto, que é um grupo de urgência e precisa ser atendido de imediato. As demais patologias, as demais doenças do coração, no momento da detecção, aí você segue inicialmente os exames complementares para confirmação do diagnóstico, descartar que outras doenças possam ter colaborado para isso, e aí sim aqueles acompanhamentos ambulatoriais, né, com atendimentos periódicos, alguns dependendo da gravidade, com curto período, outros com período mais prolongado, e o uso de medicamentos. Além, é claro, os medicamentos, como sempre, é uma parte do tratamento. Então, depois eu falo especificamente do infarto, mas das pessoas, das doenças estáveis e que são acompanhadas ambulatorialmente, aí nós temos que, além da medicação, termos os cuidados com os fatores de risco, que são muito, muito importantes. Então, veja só, nós temos que ter muito cuidado, e o fator, um dos mais importantes que nós temos é o tabagismo, né? Que nós podemos inibir, nós podemos interromper e aí conseguir ter uma evolução melhor, né? A hipertensão, tratarmos a pressão alta provoca esses eventos e é uma das coisas que nós, é um dos fatores que nós podemos intervir e controlar. Atividade física, exatamente do mesmo jeito, são coisas porque nós temos que pensar assim, de mais, na verdade, a doença, quando ela tem o fator genético, nós não podemos intervir. E quando nós temos os outros fatores de risco instalados e que estão presentes, nós aceleramos esse fator genético a se manifestar. Então, no genético, nós não temos o que fazer, mas nessas outras coisas que nós temos, que é controle do cigarro, o controle da pressão, atividade física, perder peso, né? Nós controlarmos o colesterol, termos o cuidado com a dieta, uma dieta mais saudável, sem frituras, sem gorduras, né? Que a gente utilize mais alimentos saudáveis, isso nós podemos interferir. No momento que nós só tomamos medicamentos e não interferirmos nos fatores de risco, nós não temos como cuidar adequadamente, né? Nós não vamos interromper a doença, nós só vamos controlar os níveis de pressão, eventualmente, mas se nós não associarmos a todos os outros fatores, nós não vamos conseguir resolver. Então, é importante, pensando sempre a longo prazo. Muitas vezes as pessoas ficam pensando, ah, mas eu comecei agora, passou um ano, tive alguma outra alteração, mas é que nós temos que pensar que essas doenças elas demoram anos para que a manifestação aconteça, muitas vezes décadas, 2, 3, 4 décadas. Nós precisamos de tempo de longo prazo para também fazermos isso. E essas coisas nós podemos mudar de imediato. Isso é muito importante.
Com certeza. A título de orientação aos nossos ouvintes, doutor, a questão da prevenção, dos cuidados diários, a importância de uma boa alimentação, de uma alimentação saudável, da prática da atividade física, que orientações a gente pode deixar para as pessoas que nos ouvem nesse momento, doutor Rogério?
Sim, o mais importante dessas orientações é atividade física diária, sempre que possível, ou pelo menos 3 vezes por semana é o mínimo aceito, né? Então isso é o ideal, é o fundamental para que a gente consiga ter uma primeira etapa na prevenção. A outra é evitarmos o cigarro, se quem tem diabetes, controlar o diabetes, então evitar o máximo possível alimentos doces, né, que possam provocar isso, perder peso o mais breve possível, obviamente saudável, de uma forma com orientação. São fatores que nós podemos interromper, podemos agir diariamente. E uma dieta, sem dúvida, principalmente sem gordura e fritura e pouco sal. Eu não comentei antes sobre o sal, porque o sal é um fator direto relacionado com a pressão alta. E é algo que a gente pode imediatamente fazer em casa, sem que haja necessidade de nenhum tipo de gasto, de nenhum tipo de ações, de nenhuma ação que não seja apenas reduzir a dose. E essa redução da dose do sal, nós conseguimos reduzir a pressão, reduzir os eventos cardiovasculares. Essas são as coisas básicas, importantes, que nós não dependemos de nada sofisticado para fazer. São atitudes que nós tomamos diariamente conosco mesmo. Isso são muito importantes. E um outro comentário, se você me permite,
com
em relação
certeza.
Ao infarto.
Sim.
O infarto, sim, esse nós precisamos, quanto mais precoce, quanto mais rápido for atendido, precisa de um atendimento direto, ser encaminhado para um hospital onde possa se fazer o desentupimento através do cateterismo. Isso é a parte mais importante, porque hoje, há muitos anos já, comprovado como sendo algo, como sendo o melhor tratamento para os infartos agudos do miocárdio, que isso é o que o tempo destrói o nosso coração. Então, quanto mais precoce, melhor será a evolução do paciente que for tratado. E aí os hospitais, nós aqui no São Vicente fizemos isso desde 1999, atendimentos 24 horas por dia de pacientes que os diagnósticos de infarto são feitos. E nesses anos todos de evolução, sempre o hospital participou de todos os estudos internacionais relacionados ao infarto, justamente para mostrar o quanto que é importante essa resolução, esse tratamento precoce. Então, as doenças crônicas estáveis, um acompanhamento ambulatorial, mas a do infarto é completamente diferente, é imediato. É quanto mais rápido, maior será o sucesso e melhor a evolução do paciente com risco menor de óbito.
Doutor Rogério, o Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, é a maior referência na área de tratamento de saúde para qualquer problema em toda a nossa região. Que estrutura o hospital oferece, tanto na parte de exames, quanto de procedimentos voltados às doenças do coração?
Sim, o nosso hospital, nós temos 2 andares de estrutura preparada para o tratamento das doenças cardiovasculares. Existem 3 aparelhos para que a gente realize esses procedimentos de intervenção, atendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso iniciou, como comentei antes, em 99, ainda quando se discutia se seria o melhor tratamento ou não, e a partir daí se comprovou que sim, que no mundo poucos centros tinham essa capacidade. Para você ter uma ideia, 3% das cidades, né, no país tinham condições de atender pacientes 24 horas, e o São Vicente, desde 99, proporciona isso aos pacientes. Além disso, essa estrutura ela é preparada para que tenha todo o suporte, não só com o setor do tratamento, do desentupimento da artéria do coração, como as UTIs, né, a própria cirurgia cardíaca para qualquer necessidade de urgência. Então, isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, o hospital tem isso há 2 décadas sempre à disposição de toda a população da nossa região. Além disso, a gente tem como referência também, mas nós sempre participamos de estudos internacionais relacionados a infarto e todas as doenças cardiovasculares, né? Então, participamos de registros nacionais, de registros internacionais sobre os resultados, sobre os dados. Isso é que faz um diferencial importante para que a gente esteja sempre com o que há de mais moderno no tratamento das doenças cardiovasculares, para oferecer para a população.
Que coisa boa. Doutor Rogério, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de tempo. A gente poderia ficar um dia todo aqui falando sobre esse assunto, mas essas informações que a gente conseguiu nesse tempo levar para os nossos ouvintes, eu tenho certeza que daqui a pouco podemos estar ajudando a salvar aí algumas vidas. Muito obrigado, doutor, pela sua disponibilidade e um bom trabalho.
Sem dúvida. Eu que agradeço pelo convite. Um abraço e um bom trabalho a todos.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Dr. Rogério Tadeu Tumeleiro. Ele é médico cardiologista, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, conosco nessa manhã falando sobre doenças cardíacas. 11 horas com 35 minutos, vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.